Elevando e unindo uma comunidade.
Elevando e unindo uma comunidade.
Nova Palma,
105,9 FM.
Agora são 9:12, 9:12, temperatura 27 graus e 6 décimos em Nova Palma. Como já havíamos adiantado os assuntos, essa semana estivemos em uma conversa exclusiva com o presidente Euclides Vestna, presidente da Campal, Cooperativa Agrícola Mista de Nova Palma, onde conversamos sobre diversos assuntos, e nós vamos trazer a partir de agora a entrevista exclusiva para o programa Bom Dia Nova Palma do senhor Euclides, que nos falou de diversos assuntos, claro, começando com o assunto principal, que foi o destaque para e o convite para a Assembleia Geral Ordinária da Campal, que acontece nessa sexta-feira, dia 13 de março, nas dependências da Associação Atlética Campal, a partir das 14h30. Nós conversamos com o senhor Euclides Vestna e vamos trazer, a partir de agora, com exclusividade, a entrevista com o presidente da Campal, Euclides Vestna. Primeiramente, o senhor Euclides falou da Assembleia, que acontece amanhã, sexta-feira, reforçando o convite para os associados. 105.9, na presença do senhor Euclides Vestna, presidente da Campal, Cooperativa Agrícola Mista de Nova Palma, que vai conversar com a 105.9 para falar a respeito da Campal, especialmente da Assembleia que acontece agora na próxima sexta-feira, dia 13. Ele vai nos trazer alguns números e os assuntos que vão ser pautados nessa Assembleia. Muito bom dia, senhor Euclides, obrigado pela sua entrevista.
Bom dia aos ouvintes da 105.9, da Rádio Comunitária de Nova Palma. Nós estamos realizando o final das nossas mini-assembleias, concluindo o dia 14, e sexta-feira próxima nós temos uma assembleia de prestação de contas às 14h30 na Associação Atlética Campal. Então nós convidamos a todos para que se façam presente.
Na sequência, o presidente Euclides falou dos trabalhos realizados no ano de 2019, a conclusão e aquisição de novas unidades da Campal, como a unidade de Restinga Seca, recentemente inaugurada, e outros investimentos em veículos e maquinários.
E o que nós vamos falar agora um pouco sobre o que nós fizemos em 2019. Então, tudo que se fala é em relação ao exercício de 2019, que encerrou em 31 de dezembro. A Campal, ela imobilizou bastante em 2019. Ela teve, realizando a conclusão das obras em andamento, que estava desde 2018, em Santo Antão, entre Nova Palma e Júlio de Castilho, né, são uma unidade que a gente construiu em conjunto com a Cotrijuc. São João do Polesne, nós colocamos mais dois silos de 125 mil sacos de cada um, também. São Cepé, nós fizemos uma estrutura nova lá para que a gente pudesse receber a produção daqueles associados, que é uma região de bastante produção. Com secador, com silo, com tombador, com pré-limpeza e moega, mais uma estrutura de recebimento. Então nós temos uma capacidade lá de 600 mil sacos de soja, de grãos, no caso de capacidade estática. Na linha grande Dona Francisca é para o arroz, então nós também conseguimos lá concluir uma unidade de recebimento de grãos, que é o arroz. A montagem de uma unidade em Restinga Seca também, nós inauguramos o dia 6 lá em Restinga Seca. Aquisição de uma unidade na Santa Flora, que é no município de Santa Maria, e depois nós fizemos uma reforma nela, estamos ainda fazendo as reformas, mas tem condições de receber essa próxima safra. Início de uma construção de uma unidade nova, também no município de Santa Maria, adiante de Santa Flora, aquisição de máquinas selecionadoras para engenho do arroz, isso para a dona Francisca, aquisição de máquina empacotadora para a agroindústria de faxinal soturno, aquisições de caminhões, automóveis, realização de reforma de engenho em dona Francisca.
E logo após, senhor Euclides trouxe também os valores dos investimentos feitos pela Campal em 2019, investimentos feitos em dinheiro pela a cooperativa.
E o que nós investimos em dinheiro, no caso, na matriz foi 269 mil, dona Francisca foi 645 mil, posto de leite 61 mil reais, mercado de Nova Palma 337, na fábrica de rações também 94 mil, São João do Polesne 4 milhões 416 mil, São Cristóvão 77 mil, Restinga Seca 3 milhões 819 mil, Faxinal Soturno 75 mil, Santo Antão 827 mil, Reserva 59 mil, Estrela 41 mil, Agroindústria de Faxinal Soturno 1 milhão e 600 mil, Arroio do Sol 54 mil, São Cepé, 3 milhões 471 mil, Linha Grande, 983 mil, Santa Flora, a unidade nova, 3 milhões 234 mil, Santa Flora, que é de uma outra que foi adquirido, 4 milhões 876 mil e outros 130 mil, fazendo um total de 25 milhões 78.876 com 59 centavos. Isso foi o que a cooperativa colocou de dinheiro na área de investimentos nas unidades onde nós conseguimos, no ano de 2019, colocar todo esse recurso.
E seguindo com a nossa conversa, questionado do porquê dos investimentos da Campal em outros municípios, o presidente nos falou sobre a necessidade da busca de outras culturas e a diversificação dos negócios da cooperativa.
Bom, a Campal, desde quando ela iniciou, a nossa visão foi de pensar muito a cooperativa de Nova Palma, porque nós estamos num município que tem pouca área de produção primária, no caso era o feijão na época, era o trigo, era o fumo e a cultura do milho, que não tem muita expressão, nós não temos como mecanizar nossas terras, e aí a Campal se viu quase que obrigada a buscar outras áreas de atuação. Nós, primeiramente, fomos para a dona Francisca, compramos um terreno, construímos um engenho de arroz, né, e temos aquela unidade, então dona Francisca ficou só com arroz, então nós já tínhamos mais uma oportunidade. Se desse uma estiagem aqui, né, no município de Nova Palma, nós teríamos o arroz, que é banhado pelo rio Jacuí, e jamais nós teria problema de estiagem, pelo menos o arroz ia nos defender. E além disso, nós pensamos sempre em industrializar a nossa cooperativa. Então nós, desde o começo, a gente começou a empacotar o feijão preto, no caso, né? E depois nós fomos para o engenho de arroz, lá em Dona Francisca, compramos um moinho de milho aqui em Nova Palma, né? Empacotamos também a farinha de milho e nós comercializávamos junto com arroz e com feijão. Depois nós compramos um moinho de trigo lá em São João do Polesne, e assim a gente foi industrializando também muito dos produtos que a cooperativa recebia. E além disso, ela se diversificou bastante nos negócios. Nós temos 36 tipos de negócio, um diferente do outro, onde cada negócio tem o seu gerente, tem a sua despesa com a sua receita, né? E nós temos todos os meses, analisamos negócio por negócio, e aquele que não tem resultado satisfatório, a gente se debruça em cima desse negócio para ver o que está acontecendo, né? Então ficou assim, ó, não sei se ficou fácil para administrar, mas pelo menos achamos um jeito de poder administrar a cooperativa, e nós crescemos, buscamos área de ação, principalmente, né? Fomos até Santa Maria, depois fomos a São Cepé, fomos a Novo Cabrais, a Restinga Seca. Então nós temos uma área de ação bastante expressiva hoje, são 18 unidades de recebimento de grãos e 6.100 associados hoje, com 550 colaboradores, né? E também, época de colheita, nós passamos de 650, são 100 colaboradores a mais na época de safra.
Questionamos também sobre os investimentos que a cooperativa vem fazendo nos últimos 5 anos nas suas diversas áreas de atuação e o que está previsto para o ano de 2020.
O investimento que nós fizemos nesses últimos 5 anos foi de 121 milhões de reais, 121 milhões e 400 mil reais. Então, esses últimos 5 anos, a Campal cresceu bastante nessas unidades que a gente colocou à disposição do quadro social, né, lá bem próximo às propriedades deles. E cada ano que passa, nós temos aumentado o nosso faturamento, nós temos aumentado a nossa sobra, até pelo faturamento que ela teve, né? Esse ano que passou, nós tivemos um faturamento de praticamente 800 milhões de reais e uma sobra de 26 milhões 747 mil reais. Isso nós vamos depois aprovar essa sobra lá na Assembleia de Prestação de Conta, que é o dia 13, às 14h30, lá na Associação Atlética Campal, em Nova Paulo. Também pagamos juro ao capital social, o juro capital social, de acordo com o juro que a poupança pagou no ano de 2019, aqueles que aplicaram na poupança, Campal pagou para o quadro social, que tem a sua cota capital dentro da cooperativa. E as sobras depois, na Assembleia, 20% vai para o quadro social e 10% fica na cota capital do quadro social também, do associado, de acordo com a sua movimentação financeira, tanto na venda dos produtos agrícolas, no caso, e como na compra de insumos, supermercado, loja, enfim, qualquer setor que comprar dentro da cooperativa movimenta, e aí o movimento, quanto maior, mais retorno ele vai ter.
Senhor Euclides, baseado nesses resultados que o senhor está colocando para nós em 2019, quais são os próximos passos da cooperativa? Quais são os investimentos que a cooperativa está prevendo já para 2020?
Olha, para 2020, a Campal, nós fizemos um planejamento, isso ainda em dezembro. Então, nós gostaríamos de aumentar em faturamento em torno de 10% esse ano. Mas se sabe que a safra de soja, ela está praticamente em 50% daquilo que nós iríamos receber pela falta de chuva, né? Então nós temos hoje, se fala em torno de 50% de quebra, e eu não sei se não dá mais do que isso. Então dificilmente a gente vai alcançar o mesmo faturamento que a gente almeja. Mas queremos aumentar em volume nos outros setores, no mínimo em 10% de outros insumos. E obter um crescimento de 30% na agroindústria, porque a agroindústria lá em Faxinal tem espaço para isso, tem máquina que foi comprada para poder ter capacidade industrial, e nós temos mercado para aceitar isso. Então, nós precisamos crescer bastante na agroindústria. Quando tu vai mal, vamos dizer, no produto agrícola, que é o caso da estiagem, com certeza a agroindústria vai ter um suporte bom para a Campal poder se sair da pior, no caso. E nós queremos realizar um investimento em torno de 20 milhões de reais. Foi o que nós planejamos com o Conselho. Mas acreditamos que aqui também nós não vamos alcançar devido à grande estiagem que atravessa todo o nosso estado.
Perguntamos também das obras e projetos em andamento da cooperativa. E, entre outros, o senhor Euclides destacou a necessidade de ampliar o escritório da Campal aqui de Nova Palma. A Campal tem investimentos ainda, tem obras ainda em andamento. O senhor pode nos passar quais são essas obras, quais as cidades desses 9 municípios que a Campal está instalada?
Nós concluímos a obra em Restinga Seca, foi concluído esse ano, foi feita a inauguração agora o dia 6, na sexta-feira próxima passada. Então já está concluída, mas foi dinheiro desse exercício também. Santa Flora tem uma reforma daquela que nós compramos, estamos construindo uma unidade nova, essa aqui de 350 mil sacos de capacidade, essa aqui é toda ela em construção ainda. Então nós vamos ter ela pronta para 2021, receber a safra de 2021. Nós temos um projeto novo do engenho de arroz para a Dona Francisca. Então o projeto nós vamos deixar ele pronto e, de acordo com a capacidade da cooperativa, com a sobra que ela tem de mês a mês, nós vamos iniciar esse projeto ou também deixar de iniciar em função, vamos dizer, da falta de recursos, porque a gente tem que administrar com os pés no chão. Se a cooperativa vem tendo sobras positivas, nós podemos avançar um pouquinho mais o sinal, senão a gente tira o pé do acelerador. O pavilhão de insumos em Novo Cabrais também a gente quer construir, pavilhão de insumos em Restinga Seca, ampliação do depósito de insumos em São Cristóvão, estrutura para imunização da agroindústria também e reestruturação do nosso escritório. Nós precisamos fazer uma mudança aqui no nosso escritório, porque nós não temos mais capacidade de colocar gente aqui dentro, e a cooperativa vem crescendo e com certeza tu precisa colocar mais elemento humano também para certos setores. Nós ainda estamos nesse exercício de 2020, nós queremos a instalação de um projeto de energia elétrica aqui em Nova Palma, aquisição de careta, nós precisava comprar agora em função também da pouca safra, eu acho que também isso aqui não vai ser feito, substituição de graneleiro para a fábrica de rações, de um caminhão, ampliação da capacidade de atendimento auto center lá, nós queremos aumentar nosso atendimento, principalmente na parte de automóveis lá, para ter mais um mecânico ou dois, colocar mais um ou dois leva-carros, os macacos hidráulicos. Então tudo isso para poder colaborar com o nosso produtor, realizar a nossa alteração estatutária. Nós precisamos realizar alteração estatutária, padronizar e identificar as nossas unidades. Também nós precisamos identificar todas as nossas unidades, não estão nem identificadas, né? Implementar o APP ao produtor. APP é aquele aplicativo como os bancos já têm, da conta corrente, da cota capital, do saldo de produção que tem, né? Enfim, para ele conhecer bem o que que ele tem dentro da cooperativa, tem saldo positivo ou negativo, né? Se tem algum soja para ser faturado, se sobrou o retorno deles, a cota capital, enfim, ele administra o seu saldo positivo ou negativo dentro na própria propriedade dele, aonde ele estiver.
Agora são 9:30, 9:30. Depois do intervalo, a gente traz a segunda e última parte da entrevista que tivemos com o presidente da Campal, o senhor Euclides Vesna, onde falamos sobre o assunto que é muito pertinente no momento, que é o assunto da estiagem. Vamos para o show do intervalo e voltamos na sequência.
Fique por dentro do que rola na comunidade, no estado, no país e no mundo. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Programa Bom Dia Nova Palma.
Agora são 9:38, 9:38, temperatura se aproximando dos 30 graus. Previsão aí de 36 graus para Nova Palma nessa quinta-feira, 12 de março de 2020. Como já havíamos trazendo aí a entrevista exclusiva com o senhor Euclides Vesna, presidente da Campal, antes de finalizarmos a nossa conversa falando sobre a estiagem, o senhor Euclides destacou também a importância do Conselho Fiscal, que vai ser definido, vai ser votado e escolhido na Assembleia de amanhã, na Associação Atlética Campal, Assembleia que acontece nessa sexta-feira. Ele relacionou também os candidatos dessa Assembleia que vão participar da escolha do Conselho Fiscal. Vamos ouvir o que disse o senhor Euclides Vestner.
É, a Assembleia de Prestação de Conta, também, cada ano nós temos que eleger os conselhos fiscais. Então, são 3 efetivos e 3 são suplentes. Nós temos 7 candidatos. O Alex da La Favra é de lá de Arroio do Sol. Alexandre Pesamosca, de Vila Cruz. Clóvis Rossato, de Nova Palma. Estevam Piovesan, de Novo Paraíso. Lucas Piovesan, do Rincão de Santo Antônio. Rodrigo Giovelli, do Gramado. E Wagner Pissin, de São Francisco, Linha Base. Então, são 7 candidatos. Desses 7, os 3 mais votados são os 3 efetivos e logo os 3 mais abaixo são os 3 suplentes. Então, a gente gostaria que o quadro social se fizesse presente e procure eleger os candidatos de vocês, né? E o Conselho Fiscal, nós sempre gostamos de ver a atividade dele dentro da cooperativa. Ele faz até 2 reuniões por mês e nos ajuda muito em fiscalizar, em olhar, dar o seu ponto de vista, questionar em alguns casos, sugerir alguma coisa. Então, para a direção da cooperativa, eles fazem um excelente trabalho. Tomara que a Assembleia possa escolher os melhores dentro desses 7 candidatos.
Para finalizar, então, a conversa, a entrevista exclusiva com o senhor Euclides Vestner, falamos, então, sobre a estiagem, o que a Campal vem fazendo em relação a isso e também sobre as perdas que essa falta de chuva vai trazer para a região e aqui para o município de Nova Palma.
Senhor Euclides, é inevitável conversar com o responsável, presidente de uma das maiores cooperativas do sul do país, e não falarmos da estiagem. O que a Campal está fazendo para auxiliar esses agricultores diretamente atingidos pela falta de chuva que nós temos aqui, não só na nossa região, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul?
Bom, realmente, nós tivemos um ano, desde o final do ano de 2019, nós tivemos problemas de bastante chuvarada na colheita do trigo. Depois foi plantado feijão. Nós tivemos a estiagem também na colheita do feijão. Depois veio o milho. Nós perdemos praticamente todo o milho do cedo. A silagem para o gado leiteiro, também de pouca qualidade, também se perdeu muito, né? E por último, agora nós temos a soja, que é a grande cultura que se tem, e é aquela que faz volume, que faz faturamento, que praticamente mais de 50% do faturamento da Campal é com a cultura da soja, com o grão soja. E assim sendo, nós tendo 50% já de quebra, o ano passado nós recebemos 5 milhões e poucos mil sacos. Esse ano, não sei se chegamos a 2 milhões. Então, veja bem quanto é que se perde. E, além disso, o nosso produtor está altamente descapitalizado, está endividado. Então, a gente sabe das dificuldades que eles têm. Vender o soja verde, não sei qual é a capacidade deles também de produzir para poder cumprir o contrato. A Campal tem que cumprir. Então nós temos que se ajudar, associado e cooperativa, nós temos que se ajudar. E a gente está tentando via federação, e ontem teve uma reunião em Porto Alegre com as lideranças do estado, estão pedindo uma prorrogação dos débitos junto ao banco, né, para 5 anos para frente. Estavam pedindo 10, mas parece que o governo está sinalizando 5, né? Então, se tiver essa prorrogação e de repente vem mais alguma coisa que está sendo reivindicado, é o que a gente pode fazer. Mas, como cooperativa, onde nós puder atender o produtor, a gente atende. Mas só que o dinheiro não é nosso, é do quadro social. Tu não pode financiar a agricultura, porque... E se dá uma estiagem como essa, quem é que tem cobertura disso? A Campal não tem, produtor não tem, e fica difícil para depois administrar. Quando em época de seca e de planos e tal, a cooperativa sempre se saiu bem. E esse ano acho que não vai ser diferente. Nós vamos procurar de todo jeito, nós vamos receber a safra, depois nós vamos ter que buscar o enxugamento dela na parte de custos. Nós vamos ter que administrar isso aí, porque nada melhor do que né, buscar o enxugamento na área de despesas. É, receita, quando tu não consegue fazer, tu tem que tirar as despesas, e principalmente onde tem a mais.
Os cultivos de inverno podem auxiliar nessa perda que está tendo agora com essa estiagem?
Olha, o Rio Grande do Sul ficou praticamente com uma cultura só, né? Nós ficamos praticamente só com soja. Essa monocultura também não é bom para ninguém, né? Mas é todo o estado assim. O trigo é uma cultura que nós não competimos com o Paraná. Nós não temos como competir com o Paraná pela distância, né? Porque o nosso trigo dentro do estado, ele não tem muita qualidade, e tu não tem como vender dentro do estado. Fora do estado, nós temos 12% do ICMS. O Paraná é 2%. E eles são bem mais próximos do Rio, São Paulo e Espírito Santo. Lá são os grandes moinhos, estão lá. E nós temos que atravessar todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e levar lá toda essa distância de frete, a mais do que o Paraná, e eles com 2% de ICMS, nós com 12%. Então, inviabiliza praticamente a cultura do trigo no estado. Por isso que não se planta trigo aqui. Mas o governo do Paraná, ele está mais sólido do que o estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado do Rio Grande do Sul, você sabe a situação dele. Ele não diz que não pode renunciar à receita, então ele não abre mão do imposto. E assim acontecem as coisas. Mas a gente sabe, mas nós gostaríamos que o produtor plantasse um pouquinho mais de trigo. De repente a gente tem que plantar umas culturas que a gente possa também ter uma necessidade muito grande para atender o produtor de leite, né? Que hoje eles estão sem silagem e sem comida e com falta de água. Então, mas dizem que a partir de segunda, terça-feira, começa a vir, vem a chuva. Aí tomara, né? A nossa esperança é a última que morre, né? Nós precisamos de chuva, senão é difícil para tocar o barco.
A colheita, na verdade, já iniciou, já tem agricultores já colhendo a soja. Mas com a chuva chegando agora, como tem previsão aí para o final do mês, agora de março, início de abril, ainda dá para salvar alguma coisa?
Olha, na cultura de soja, pela estiagem que tem, pela gravidade, pelo sol que nós temos, pela temperatura que está aí, eu acho que se salva muito pouco, né? Se ela demora a chegar, cada dia que passa é uma perda que a gente não sabe nem calcular, né? E a planta não aguenta muito mais, ela está morrendo de pé, ela morre, então não adianta. Então, a nossa esperança, que chova, que a gente possa também atender a necessidade das águas. Acho que o produtor hoje tem necessidade de água para o gado, para a própria família, né, da própria propriedade, né, na casa, né, quem não tem água potável, principalmente, esses poços, a gente sabe que seco. Eu já vi isso no passado. Eu acho que não, essa aqui não é a última, quer dizer, não é a primeira nem a última. Vai ter outras estiagens, por isso que a gente dizia sempre, nós tivemos 9 anos de safra excelentes com preços bons, né? Mas agora veio uma para nos judiar um pouco. Sim. Né? E nós temos que saber aceitar isso, né? E nós precisamos administrar essa estiagem. Eu acho que nós vamos ter condições e competência, e nós vamos ter que trabalhar muito, se dedicar bastante, pensar muito e fazer as ações dentro da empresa, e para poder também atender bem o nosso quadro social. E a esperança nossa é que chova e que a gente possa ainda colher esse soja que nós temos no campo, né? A gente sabe da produtividade que se tem hoje, de 15, de 20, tem alguém que está colhendo 30 sacos por hectare, mas a colheita normal seria em torno de 55 a 65 sacos por hectare. Então, se vê que nós estamos abaixo dos 50%. Mas nós temos a esperança, né? A gente tem que, de repente, trabalhar agora e buscar tudo que se pode fazer, se juntar o governo com o próprio sindicato, com as entidades, para que nós tenhamos força de buscar algo ao governo do estado, principalmente o governo federal, que lá no Ministério da Agricultura, que o estado hoje a gente sabe que não tem dinheiro, mas eu acho que a nível federal nós temos condições de trazer algo para o estado e que venha para a região nossa da Quarta Colônia também.
Sr. Euclides, gostaríamos de agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade, parabenizar a cooperativa pelo desempenho, pelos investimentos que vem fazendo, mesmo com toda a dificuldade do mercado, e nos colocar à disposição para continuarmos com essa parceria cooperativa Rádio Nova Palma, para juntos ajudarmos a fortalecer a nossa comunidade. Muito obrigado.
Um abraço a todos e a gente gostaria de cumprimentar a Rádio 105.9, que atinge bastante produtores, né, que são nossos associados. Muito obrigado, um abraço a todos.
E essa foi a conversa que tivemos com o Sr. Euclides Vesna, presidente de uma das maiores cooperativas do sul do país, nos falando sobre os diversos assuntos relacionados a Campal e também, por último, aqui conversando sobre a estiagem, claro, com uma mensagem de otimismo. Muito obrigado ao Sr. Euclides Vesna e a toda a equipe da Campal, que sempre nos recebe muito bem, além também de apoiar aqui a nossa programação.